Manhã de quarta-feira está na hora do nosso debate com Henrique Raposo e o Jacinto Lucas Pires. Olá, bom dia Henrique.
Bom dia, bom dia.
Bom dia. Jacinto. Bom, olá. Vamos começar pelas preocupações do Presidente da República. Um mês de mais uma peregrinação a Fátima. Miguel Coelho.
Sim, depois do que se viu no último fim de semana com uma afluência muito elevada no santuário, milhares de peregrinos que praticamente surpreenderam a organização das celebrações do último fim de semana. Marcelo Rebelo de Sousa admite estar preocupado porque, segundo diz, pode estar em causa a percepção que os portugueses podem ter se se confirmar a presença de 50 mil pessoas no 13 de outubro, uma lotação que pode vir a ser imposta pela Direção-Geral da Saúde. O que é que vos... parece que, no fundo, Marcelo Rebelo de Sousa quer dizer. Será um aviso, é um alerta? O que é, Henrique?
Bom dia. Eu acho que o Presidente tem direito a estar preocupado com a questão. Mas, no meu ponto de vista, eu estou preocupado com esta constante preocupação em relação à Covid, que resume o país inteiro e a saúde do país à Covid. E dou-te um exemplo. Ontem morreram 4 portugueses com Covid-19, mas morreram 100 de coração, de doença cardíaca. E dizem os cardiologistas, a Confederação Portuguesa de Cardiologia, que o ficar em casa, ou seja, as regras anti-Covid, aumentam o sedentarismo, aumenta o sedentarismo, aumenta o problema cardíaco. E mais, deixa-me ligar isto com outra coisa. Uma notícia que para mim é a notícia fundamental do último meio ano, mas que só a Renascença deu o devido destaque, de sublinho, que é o excesso de mortalidade. Há um excesso de mortalidade de 6 mil pessoas em Portugal e, como sabes, a Covid nem explica 2 mil, ou seja, há 4 mil mortes a mais que são explicados por doença respiratória não covídica, por ataque de coração, por pico de calor, etc, etc. E porquê é que isto acontece? As pessoas das duas, uma, ou são demasiado amedrontadas para ir ao hospital, têm um ataque cardíaco e não vão ao hospital...
Ou
o hospital não responde. E, portanto, nós temos... Esqueçam...
Mas, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, na tua opinião, devia estar mais preocupado com essa realidade do que com a lutação de Fátima.
Nós temos que abrir... É uma coisa que eu tenho dito e é cada vez mais premente, eu acho. Nós temos que abrir o leque da realidade e não olhar apenas para a Covid. Eu estou a dar de barato hoje a questão da liberdade, do controle do Estado sobre a nossa vida, a vida das nossas crianças, que está cada vez pior. Eu estou a falar de mortos. Os mortos do ficar em casa são muito superiores aos mortos da Covid. Nós temos pelo menos de falar disto. Não pode ser um tabu como tem sido.
Jacinto, e como é que vês pessoalmente esta preocupação manifestada por Marcelo Rebelo de Sousa sobre as celebrações que a 13 de outubro vão ter lugar em Fátima e a possível afluência elevada que o santuário pode vir a registar?
Eu gostei de ouvir o Presidente, aliás, a propósito do número de pessoas em Fátima, ouvir um Presidente a dizer Deus queira que eu me engane, acho que é apropriado e confirma-se que Marcelo tem os seus dotes de comunicador a funcionar, mas fora de brincadeira, eu acho que a questão da percepção é mesmo importante e foi bom que um comunicador profissional como é o Presidente tenha vindo chamar a atenção para isso. A comunicação acho que até é o melhor remédio e tem alguma coisa a ver com isto que o Henrique dizia, que é estamos todos de acordo em relação a quais são os comportamentos que podemos ter em segurança, todos de acordo enquanto sociedade, e para não desrespeitarmos esses limites e também para encontrarmos alguma normalidade, alguma calma dentro destes momentos, nestes tempos que não são normais, não é? São difíceis. Por outro lado, acho que há nesta declaração também um jogo político, se quisermos, ponderação política, de equilíbrio com os alertas que o Presidente fez para a festa do Avante. Não iria tão longe como dizer que há aqui duas religiões, né, a católica e o comunismo, que são tratadas de modo semelhante, mas há algo disso e acho que isso também faz sentido, uhum, até para a percepção geral do que é o papel do Presidente.
Bem, vamos mudar de localização geográfica, vamos de Fátima até o Algarve, onde houve mais um desembarque de migrantes clandestinos, não é, Miguel?
Sim, foi já o sexto desde dezembro. Entraram em Portugal por esta via 97 pessoas vindas do norte de África. Bom, entraram as que foram detectadas. Não se sabe se outras terão chegado passando despercebidas. Sim. E com o Governo sempre a insistir que não se trata de uma rota migratória. O que é que vos parece? Será precipitado tirar esta conclusão de que é uma rota migratória, como diz o Governo, Henrique?
Eu acho que é sublinhar o que acabaste de dizer. É o sexto registado. Pode haver mais, obviamente. Estamos a falar de redes de tráfico de seres humanos e, portanto, eles sabem encontrar os buracos nas muralhas legais que os países têm à sua volta.
Sendo que os primeiros barcos detectados traziam 6, 7 pessoas, ontem já foram 28.
Exatamente, e portanto, este governo tem uma atitude clássica, que é descartar responsabilidades, tentar dizer que os problemas não são tão graves como parecem, e portanto, está a adotar em relação a este problema essa atitude. E parece-me, quer dizer, é o 6º registado, é caso para ficarmos preocupados, até porque eu defendo a abertura de fronteiras, e obviamente, mas quando estamos a falar de imigração ilegal, nós estamos a legitimar máfias, traficantes de seres humanos.
Não, sim.
Temos de ter cuidado com isso.
Mas aí a Secretária de Estado, eu acho que esteve bem, se me permites, Miguel, entrar assim, sem aviso. Ao dizer que queremos mais imigrantes, mas queremos que entrem de forma legal, segura, e isso acho que esteve bem. De facto, dizer que não há uma rota, nós já estivemos num debate sobre isto há uns tempos, não sei se se lembram, quando era o quarto caso, e já no quarto caso parecia estranho que dissessem que não havia
uma rota na altura.
Que não havia uma rota, exatamente. E, portanto, essa parte parece-me menos bem. O diálogo com Marrocos é, obviamente, essencial. O respeito pelos direitos destas pessoas...
Mas ao dizer que não há uma rota, o governo não está, enfim, a deixar de olhar para o caso?
Se calhar não está a dar a importância certa, acho que é preciso assumir, não é porque os números de pessoas são muito mais baixos que os números de pessoas que entram em Espanha que deixa de haver uma rota. Acho que 6 desembarques registados, não é? São claramente sinal de uma rota. Eu não sou especialista da matéria, mas acho que qualquer pessoa chega a essa conclusão. Por outro lado, é preciso respeitar os direitos destas pessoas, perceber exatamente o que é que está aqui em causa, se é tráfico humano, se são realmente razões de asilo, o que é que se passa. E por outro lado, ainda no mesmo tema, parece-me boa, positiva a disponibilidade demonstrada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros para acolher migrantes dos campos de Lesbos, mas 100 pessoas acho que parece-me pouco como ajuda europeia. Acho que foi um apoio tímido.
Obrigada aos dois, Henrique e Jacinto. Voltamos a falar na próxima segunda-feira, já agora este debate. Beijinhos.
Obrigado.
Ficará disponível no site da Renascença em rr.pt.